Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Senado aprova a proposta que manda empregadores pagar itens de proteção para profissionais.
Além disso, aqueles profissionais da saúde que estiverem em contato com possíveis doentes de Covid-19 terão prioridade na realização de testes diagnósticos.
Inclusão de consumidor no SPC e na Serasa durante pandemia será suspensa. Eu sou Marlúcia Ribeiro e este é o Boletim.leg. Empregadores serão obrigados a fornecer equipamentos de proteção individual para funcionários que tenham contato direto com portadores da Covid-19. Repórter Raquel Teixeira.
Médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, coveiros e todos aqueles empregados convocados para trabalhar em unidades de saúde durante o isolamento social e que tenham contato com pessoas ou materiais que ofereçam risco de contaminação pelo coronavírus serão considerados essenciais ao controle da doença. Para preservar a saúde desses funcionários, os contratantes serão obrigados a fornecer gratuitamente os equipamentos de proteção individual recomendados pela Anvisa. E, além disso, aqueles profissionais da saúde que estiverem em contato com possíveis doentes de Covid-19 terão prioridade na realização de testes diagnósticos. A relatora, Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, destacou que esses trabalhadores vão receber recursos fundamentais para a proteção da própria saúde.
O que se regulamenta com esse projeto é algo que é um direito básico de qualquer trabalhador. O direito de ter EPIs, nada mais do que isso.
Como foi modificado pelo Senado, o texto volta para nova votação na Câmara dos Deputados.
O Senado aprovou a proposta que suspende a inclusão de novos inscritos em cadastros negativos de órgãos de proteção de crédito, como SPC e Serasa, por 90 dias, contados a partir de 20 de março. Repórter Roberto Fragoso.
O relatório da senadora Rosa de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, esclarece que os nomes serão listados à parte e que, após a crise, os devedores terão 3 dias para renegociar as dívidas. O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, foi contrário à proposta, no entanto, por considerar que ela é um risco à segurança do sistema financeiro.
Imagine lojas, bancos, financeiras tendo que decidir crédito e não tendo informação, tendo que decidir no escuro, não informar o sistema financeiro leva à paralisia ou leva à explosão da taxa de juros.
Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, considera que o efeito é contrário, é o de possibilitar a saúde do crédito.
Eu acho que esse projeto ele é importante porque, ao contrário de negativar, ele vai possibilitar que o crédito possa fluir sem cadastro negativo durante esse período.
Como o projeto foi modificado, ele será analisado novamente pela Câmara dos Deputados.
O Congresso Nacional se reúne nesta quarta-feira para a votação de 2 créditos. O primeiro, no valor de R$ 806 milhões, de reais, será repassado para os fundos de segurança dos estados e do Distrito Federal. Já o segundo crédito, de R$ 343 bilhões, de reais, vai cobrir as despesas do orçamento deste ano. Ainda não há consenso entre os senadores sobre a data para as eleições municipais. O futuro presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu a manutenção do pleito em outubro. Repórter Marcela Cunha.
Manter a data das eleições municipais em outubro, como defende o futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, não é consenso entre os senadores. Para Major Olímpio, do PSL de São Paulo, o ideal seriam eleições gerais em 2022. Ele rebateu a afirmação de Barroso de que unificar os pleitos traria um inferno gerencial.
Inferno é gastarmos 1 bilhão e 300 milhões de reais só para o dia das eleições. Já está claro que nós vamos ter problemas com esse calendário.
Já a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, propõe que as eleições aconteçam em até 120 dias após o fim do estado de calamidade pública, decretado a princípio até 31 de dezembro.
Não podemos expor as pessoas e precisamos garantir que elas estejam devidamente envolvidas no processo de escolha dos seus representantes, o que neste momento é realmente muito difícil.
Se não houver alteração no calendário, ficam mantidas as convenções partidárias a partir de 20 de julho.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.